senhor presidente e nobres colegas. Quero trazer um tema, senhor presidente, para abordar nesta tarde, que para nós catarinenses diz bem de perto, e por que não dizer que tem alguma referência, aí, inclusive para o país, para o Brasil. Eu falo sobre alguns produtos nobres. Nós consideramos nobres que o nosso estado já começa a produzir e que vale a pena alinhavar em alguns aspectos. Eu vou falar sobre o projeto das oliveiras, que estamos encontrando um caminho de reconstituir nosso estado. E oliveira, senador Ataíde, é alguma coisa do que fala sobre o azeite nobre. O Brasil importa praticamente 100% do azeite hoje, senador Álvaro Dias. Essa que é a situação, mais ou menos. Então, eu vou traçar algumas linhas sobre isso, porque nós temos alguma característica lá no nosso estado, muito de perto disso. Atribui-se a Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao Reino de Portugal, a frase cunhada em 1500, quando da chegada das primeiras naus ao solo brasileiro, que acabou eternizada. A terra é tão generosa que nela, em se plantando, tudo dá. Cumprimos esse destino. Nosso país tornou-se um dos grandes celeiros do mundo, exportando alimentos dos mais diversos. Então, vou discorrer sobre um pouco até dos vinhos nobres que nós produzimos, mas também vou discorrer sobre as oliveiras, que hoje o Brasil ele importa praticamente que 100%, já tivemos alguma produção, nós paramos, e alguma coisa que vem desde a Bíblia do azeite. E nós começamos com alguns experimentos em nosso estado, e através da Embrapa, através da IPAGRE, que é um centro de pesquisa, e começou a lançar os primeiros produtos de azeite de oliva em Santa Catarina. Isso dá em alguns lugares de mais altitude. E eu trago até uma amostra nesta tarde, aqui aos colegas e ao Brasil, do que é um azeite de oliva que já se começa a produzir em terras catarinenses, que tem que ter uma certa altitude, é um negócio nobre, é alguma coisa que chama atenção, e que, se Deus quiser, nós teremos lá uma produção em série que vai, aos poucos, além de ajudar na descentralização, além disto aqui fazer com que possamos fazer com que pequenas propriedades, características, são nichos de terreno que produz isso em Santa Catarina, que estão experimentando, que descentraliza pequenos proprietários, você num hectare de terra pode produzir uma grande quantidade, e terrenos pedregosos, lembra muito bem a região lá de Israel, que produz isso, algumas regiões da Espanha, da Itália, da Grécia, que tem os terrenos, alguns nichos, e mais ou menos na mesma proporção. E os nossos técnicos, a IPAGRE, que é um órgão técnico ligado à Secretaria da Agricultura em Santa Catarina, já começa a lançar os primeiros experimentos. E eu prometi, recebi isso lá no Oeste, lá em Chapecó, do engenheiro Crestani, o engenheiro agrônomo, que coordena a IPAGRE naquela região, recebi esse exemplar e resolvi trazer para mostrar aqui ao Senado. Mas também pedi para que, quando produzir mais, eu quero trazer aos senadores para que cada um possa ter um kit para poder experimentar o que é um azeite produzido já em terras brasileiras, já nas terras de altitude de Santa Catarina, de altitude, que tem uma acidez mais ou menos dos melhores também, com acidez baixa. E isso, naturalmente, vou produzir, como nós temos as maçãs de qualidade, que também quero ver se trago para cá. Então, acho que isso aqui faz bem. Então, vou fazer algumas análises sobre este produto que começa a despertar em terras catarinenses e que, para o Brasil, acho que será interessante. Faço algumas análises, senhor presidente, novos colegas. Mais recentemente, como disse, que desde a época de Pedro Vaz de Caminha já se anunciava isso no Brasil, mais recentemente, mesmo culturas que eram consideradas exclusivas de climas frios, vingaram por aqui, com a qualidade de nosso solo e a força de nossos agricultores. Nesse aspecto, Santa Catarina, por sua diversidade climática e geográfica, tem sido destaque nacional. Foi assim com a maçã, fruta de clima temperado que encontrou em nossa serra as condições propícias para a sua produção. Tanto é que o Estado responde por cerca de 60% de todas as maçãs colhidas no país. Hoje temos outras frutas de altitude com grande qualidade, com peras e nectarinas, especialmente em nossas colônias japonesas. Nos últimos anos, temos presenciado o desenvolvimento da produção de vinhos finos de altitude, com excelente qualidade. As condições de terreno e clima concedem um terroir, nos termos técnicos, ou seja, uma marca e sabor únicos ao vinho catarinense. Apesar do volume produzido ainda ser relativamente pequeno, especialmente quando comparado ao vizinho Rio Grande do Sul, pioneiro da produção de vinhos finos, os catarinenses já têm arrebanhado títulos e troféus mundo afora por sua qualidade. Recentemente, tive o privilégio de ter em mãos a mostra do primeiro azeite de oliva catarinense, que é isso que acabei de mostrar. É devido a essa satisfação que os nobres, que são nobres sem dúvida alguma, recebi essas amostras lá em Chapecó, como disse antes, no Oeste Catarinense, do nosso coordenador da IPAGRE, Valdir Cristani. O plantio de oliveiras é a nova cultura despontar em nosso solo. A história da cultura da oliveira remonta aos tempos bíblicos e chegou ao Brasil séculos atrás, com os portugueses, espanhóis e italianos. Nas décadas de 60 e 70, foi desenvolvido um programa federal de fomento à cultura. Hoje, ainda existem remanescentes de oliveiras nas regiões sul e sudeste, com projetos mais avançados nos estados de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que, atualmente, o Brasil importa 100% do azeite de oliva consumido. Foram 55,5 mil toneladas em 2010. Veja a quantia. Só no ano passado, 55 mil toneladas. Além de outras 79 mil toneladas de azeitonas em conserva, segundo informações do Conselho Oleícola Internacional. Pelos tão propalados benefícios à saúde trazidos pelo azeite, sua vasta utilização na culinária internacional e nacional, este produto milenar ainda terá grande aumento de consumo em nosso país. O projeto Oliveiras, da IPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina, teve início em 2005, agora recentemente, com o total apoio e incentivo do então governador Luiz Henrique da Silveira, hoje nosso colega nesta casa. Inicialmente, foram instaladas 18 unidades de pesquisa, espalhadas por todo o estado, abrangendo também diversas variedades de oliveiras. Algumas regiões destacaram-se mais, como é o caso de Caçador, Chapecó, Campo Herê, São Lourenço do Oeste. Outros municípios também estão sendo avaliados com grande potencial, como Videira, Campos Novos, Ituporanga e Rio dos Cedros, com altitudes superiores a 500 metros acima do nível do mar. Com pouco mais de 2 anos de pesquisa, foi extraído o primeiro azeite de oliva extra virgem totalmente produzido em nosso estado, já com boa qualidade, conforme eu tenho demonstrado aqui. No ano seguinte, foi dado início ao processo de industrialização com estudos e metodologias de preparo para azeitona de mesa. Os testes desse azeite, feitos no Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina, revelaram excelente qualidade do azeite, com todas as análises dentro das normas do Comitê Oleícola Internacional. Ainda é cedo para falar em produção industrial, mas não tenho dúvidas de que ela virá. De acordo com o engenheiro florestal Dorli Márcio da Croce, coordenador do projeto Oliveiras, já existem produtores com pequenos plantios e muitos empreendedores com interesse em investir na cultura. Em suas previsões, dentro de 5 anos estaremos prontos para comercializar azeite de oliva totalmente catarinense. Há que se notar ainda um detalhe essencial no cultivo das oliveiras. Estes produtores não serão meros extrativistas que colhem os frutos e comercializam sem qualquer beneficiamento. A produção de azeite e oliva, bem como de azeitonas de mesa, exige tecnologia, processos industriais que agregarão valor ao nosso produto. Trago este tema, nobres colegas, para destacar a importância do investimento em pesquisa agropecuária neste país tão rico, seja através da Embrapa ou das empresas de pesquisa estaduais. O mais importante, o órgão de pesquisa rural do país comemorou seus 38 anos de atuação, revelou dado exemplar. Os investimentos públicos feitos pela empresa resultaram em lucro social de 18,6 bilhões, apurado com base nos impactos de uma amostra de 110 tecnologias e 140 cultivares envolvidos pela Embrapa e seus parceiros, em especial as organizações estaduais de pesquisa, e transferido para a sociedade. Quero ressaltar o cuidado que precisamos ter com os nossos recursos hídricos e naturais, essenciais para o desenvolvimento de nossa atividade agropecuária. Lembro que dentro de pouco tempo estaremos votando o novo Código Florestal Brasileiro. Eu até diria que nas próximas semanas, se assim houver esse entendimento nesta casa, que dará ao produtor as condições mínimas para o desenvolvimento de suas culturas, com a dispensável sustentabilidade socioambiental. Já votamos o Código na Câmara e agora está em análise aqui nesta casa. E acredito que nas próximas semanas teremos um senso de votarmos uma proposta que seja de sustentabilidade, que defenda a produção de alimentos e a sustentabilidade do meio ambiente. Então está os senadores, nós, os colegas, estamos trabalhando nesse sentido para chegarmos a bom termo, a bom senso nessa decisão. Por fim, unidos os vetores da pesquisa, da força de trabalho do brasileiro e da preservação ambiental, conseguiremos manter este país tão fértil para nossos mais ambiciosos projetos, assim como registrou, caminha há mais de 500 anos. Era o que tínhamos a analisar nessa tarde, defendendo este produto que começa a surgir em terras de altitude em Santa Catarina para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.